está num lugar bastante simbólico aí da República, né? Que é a Praça dos Três Poderes. Então a gente está, de um lado está o Supremo Tribunal Federal, do outro o Palácio do Planalto e do outro o Congresso Nacional. Queria que você me falasse o que você acha que é democracia.
Olha, a democracia é poder estar aqui falando sobre isso, né? Vivenciando, de fato, os debates, ele permitiu sentir a democracia. De você não ter medo de soltar a voz, não ter medo de falar, de inspirar outra pessoa, de chamar alguém para poder lutar, de levantar suas bandeiras. Essa é a real democracia, é o não ter medo de poder falar o seu pensamento, de poder lutar pelo que você quer, de procurar uma melhoria, não só para si, mas para o coletivo.
No começo de dezembro, eu e o Francisco Eudes de Souza batemos um papo na Praça dos Três Poderes, um dos maiores símbolos da democracia brasileira. Cearense de Barroquinha, no litoral norte do estado, o Eudes tem 21 anos e estava em Brasília para um encontro de jovens lideranças do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância.
Aqui é o lugar onde muita gente fala que tem a democracia, né? Porque estão os poderes, estão os políticos, tá? Enfim, os representantes em que todo mundo votou. Mas você acha que tem mais a democracia na sua cabeça? Está mais aqui em Brasília, quando você está aqui nos visitando? Ou está mais nas escolas que você está realizando os seus projetos?
A gente fala que aqui é a decisão de tudo. Mas ao mesmo tempo que a decisão de tudo, acaba não decidindo nada. Né? Porque se essas vozes, essas crianças, adolescentes de áreas vulneráveis, da periferia, não chegam até aqui, né? Como é que a gente pode falar que decidiram sobre tudo se essas vozes não teve nem oportunidade de serem ouvidas? Então eu falo que a escola é o espaço real da democracia. É onde a democracia...
O espaço real da democracia. Foi assim que o Eudes definiu a escola. No Brasil, isso pode ser justificado primeiro pelo potencial de alcance e transformação que a educação tem. Afinal, são 47 milhões de alunos na educação básica e mais 8 milhões no ensino superior. Somadas as famílias, os professores, as famílias dos professores e também todos os funcionários de escolas e as famílias deles, é muita gente que todos os dias se mobiliza em torno da educação. Essa centralidade da escola na democracia também se dá porque uma educação de qualidade é a porta para tantos outros direitos e conquistas. E essa é uma saga brasileira que, infelizmente, ainda está incompleta. Seja pelos milhões de crianças e jovens que não chegam à escola, e por aqueles que abandonam as aulas a cada ano, ou que, mesmo nos bancos escolares, não aprendem.
Nessa temporada do Folha na Sala, a gente vem discutindo a escola pública que a gente quer como sociedade, e o papel de cada um nessa construção. Uma construção que é diária. Nas últimas semanas, a gente falou dos sonhos dos alunos, da participação das famílias, do desafio da evasão, da busca por uma escola segura, de como a gestão é estratégica para fazer com que uma escola funcione. Falamos de educação indígena e libertadora. Ouvimos diferentes vozes e sotaques das 5 regiões do país. Entramos em escolas grandes e pequenas, com muitos e poucos alunos e com professores apaixonados. Conversamos com pesquisadores, pais e mães, jornalista, escritor, político, diretor de escola e de cinema. Ouvimos o guardinha e a tia da cantina. Também falamos sobre os desafios das mulheres na docência e sobre quanto vale o tempo da educação. Ufa, foi muita coisa. Mas a gente não pode encerrar essa temporada sem falar de algo que é fundamental para a educação e que, ao mesmo tempo, se constrói a partir dela: a democracia. Esse é o tema desse 10º episódio, o último da temporada. Eu sou Juliana Deodoro.
E eu sou Paulo Saldanha. Educação e democracia têm muitas coisas parecidas e os dois conceitos guardam um tanto de abstrato. A escola não é apenas um prédio onde as pessoas aprendem e ensinam. É muito mais que isso. No primeiro episódio da temporada, a professora Cleonice de Carvalho, do Distrito Federal, deu uma boa descrição.
Escola é um mundo dentro de um outro, sabe? É um conjunto de relacionamentos, de diversidade, de complexidade, de dinamismo. É onde eu me sinto viva, e eu acho que é onde também as pessoas se sentem viva, porque eu posso dar um pouquinho do que eu sei e posso aprender de você outra questão.
Já a democracia, segundo o dicionário Oxford Languages, pode ser definida assim: um sistema político em que os cidadãos elegem seus dirigentes por meio de eleições, Um governo em que o povo exerce a soberania. Mas a gente sabe que é muito mais que isso também.
Tanto a democracia quanto a educação têm tudo a ver com direitos, cidadania, participação, liberdade, com igualdade e dignidade, com a busca de uma vida melhor. A lista é grande e não para por aí. Mas assim como a educação ganha vida na escola, a democracia, para se efetivar, também deve ser vivida, experimentada e em todo lugar.
Na escola, a democracia aparece em três dimensões. A primeira é a escola como um direito que deve chegar a todos. A segunda dimensão é a própria democracia como um tema do currículo. O conjunto de conteúdos que crianças e adolescentes precisam aprender, refletir e também pôr em prática.
Por fim, a gente tem práticas democráticas dentro da escola e do sistema educacional como um todo. Seja na gestão escolar, com a participação coletiva nas decisões, na conexão das comunidades e das famílias com a escola, ou nos alunos como protagonistas da educação, como em assembleias que decidem os rumos da vida escolar.
A trajetória do Eudes, lá de Barroquinha, mostra como muitas vezes essas dimensões estão interligadas. Foi na educação básica, em escola pública do Ceará, que ele teve as primeiras vivências com a ideia de protagonismo, em projetos desenvolvidos na sala de aula. Depois o Eudes virou uma liderança dessas atividades.
O protagonismo, ao ser despertado em mim lá na escola, né, ele me direcionou a caminhos que eu nunca imaginei que eu iria caminhar. Eu sou do assentamento de MST, né? Então eu nunca imaginar que ia sair da zona rural para poder falar de protagonismo aqui em Brasília, né, na Praça dos Três Poderes, né? Então é emocionante pensar em tudo isso, né? De como a trajetória da gente, né, foi, da minha trajetória foi fortalecida a partir, né, do protagonismo despertado lá na escola.
O Eudes vive com os avós, produtores rurais de assentamento, que não tiveram o direito de estudar garantido, como ele teve.
Os meus avós, eles tiveram levemente, né? Um só estudou até a terceira série, o outro até a quarta. Meu avô, ele só sabe escrever o nome dele e lê muito pouco. A minha avó, ela consegue ler, né, e escrever também. Mas eu sou o primeiro da minha família a entrar no ensino superior e a terminar também.
No ano passado, ele terminou a faculdade de pedagogia em uma universidade pública. Uma conquista que envolveu a família toda.
É muito forte vivenciar isso, porque não é só eu que entrou, né? Quando eu adentrei dentro da universidade, eu estudei na Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que é uma supernova, né, do Piauí. A minha família entrou junto. É uma vitória, né, em conjunto. É a vitória de uma família toda, né? É uma geração que... É um caminho de geração que é quebrado, né, de analfabetismo para entrar no ensino superior.
A democracia permitiu que o Eudes estudasse. Também foi por meio de práticas democráticas dentro da escola que ele se entendeu como liderança. E é por isso que hoje ele trabalha para que ela seja tema e ação em diversas escolas pelo país. O Eudes é embaixador de uma iniciativa chamada Debates Públicos, que organiza e fomenta discussões democráticas entre alunos de escolas públicas do país. Quem desenvolve isso é a Ashoka, uma ONG com foco em lideranças empreendedoras.
A gente sabe que a escola, ela anda hoje cheia de problemáticas, né? Todos os problemas que existem na sociedade jogados para a escola, né? Então por que não colocar essa juventude que está ali dentro para poder solucionar esses problemas também?
A socióloga especialista em educação, Helena Singer, é líder da Estratégia de Juventude América Latina da Ashoka. Quando foi assessora especial do Ministério da Educação, a Helena presidiu em 2015 uma iniciativa sobre inovação e criatividade na educação básica. Eu liguei para ela para conversar sobre educação e democracia.
Eu acho que não existe democracia sem educação. E a educação, ela é absolutamente central para qualquer projeto de democracia, qualquer projeto de país que se queira democrático. Porque, ao contrário do que se costuma pautar, né, que a democracia é mais associada a um conjunto de instituições, de legislações, de regulamentos, a democracia, de fato, ela só se realiza a partir do comportamento das pessoas, né? Ela precisa que as pessoas valorizem a democracia, valorizem as instituições democráticas e saibam se comportar em relação a elas.
Todo poder emana do povo, diz a Constituição de 1988. Mas o que significa isso nessa discussão? Como se responsabilizar pelas decisões que são tomadas pelo bem do coletivo?
tudo isso é basilar para a democracia. Então, se não houver um projeto de educação voltado para a democracia, não existe de fato democracia.
Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Brasil viveu um clima de ameaças à democracia, aos poderes constitucionais, à imprensa e ao sistema eleitoral. No início deste ano, a Praça dos Três Poderes, o mesmo lugar onde eu conversei com Eudes, foi palco de um dos ataques mais emblemáticos da história.
Olá, boa noite. Neste domingo, 8 de janeiro de 2023, a democracia constitucional do Brasil se viu sob ataque e de uma forma inédita na nossa história. A capital do país foi alvo de um ataque terrorista de apoiadores golpistas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Milhares deles chegaram a Brasília em ônibus depois de uma convocação maciça em redes sociais.
Os participantes desses atos antidemocráticos, que se refugiaram por vários dias na frente do quartel-general do Exército, são alvos de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro também é investigado.
O Brasil tem uma experiência democrática vacilante, marcada por domínio de oligarquias, mandonismos, rupturas, ditaduras e, sobretudo, pelos mais de 300 anos de escravidão. Estima-se que o país tenha recebido quase 5 milhões de negros escravizados, segundo o Banco de Dados do Comércio Transatlântico de Escravos. Isso representaria 46% dos escravizados embarcados no mundo, segundo a análise de pesquisadores. Em uma entrevista à Folha, em julho de 2022, a antropóloga e historiadora Lilia Moritz-Schwartz disse:
a escravidão criou uma linguagem da desigualdade no país que se inscreveu na educação.
A abolição da escravatura em 1888, um ano antes da proclamação da República no país, não criou ferramentas para reduzir essa desigualdade e manteve a população negra à sua própria sorte. Mais de 130 anos depois, todos os indicadores educacionais mostram a desigualdade de acesso, permanência e aprendizado que atinge a população negra, assim como os pobres em geral, indígenas e crianças e jovens com deficiência. Um exemplo é que quase 4 em cada 10 jovens negros de 19 anos não conseguiram terminar o ensino médio, segundo dados de 2020, os mais atualizados com esse recorte. Entre os jovens brancos, os indicadores também inspiram preocupação, mas a relação cai para 2 de cada 10.
A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, foi líder estudantil, é pedagoga e recentemente relatou o projeto de revisão da Lei de Cotas na Câmara. Só 27 dos 513 deputados federais eleitos em 2022 se declaram pretos. E a Dandara está no grupo. Eu também perguntei para ela o que a democracia tem a ver com a escola.
Se a gente pegar todo o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico das Escolas, quase sempre ele vai ter uma coisa em comum, que é a formação de um sujeito autônomo, crítico, que é incentivar e fortalecer a cidadania, a participação, formar consciência crítica dos estudantes. Toda escola tem que ter um PPP e quase todo PPP diz isso. Se essa é uma função, um objetivo, é uma meta que toda a escola coloca para os seus professores na elaboração dos planos de aula, significa que no fazer didático-pedagógico, das relações de ensino-aprendizado, lá, quando está o professor, o quadro, o giz e o estudante, essa relação da participação, da autonomia, do protagonismo, da consciência crítica está presente.
Isso, para ela, tem relação com empoderamento, uma palavra hoje muito usada e que tem tudo a ver com a educação. Porque, no fim das contas, falar de empoderamento é falar também de autonomia. E a educação é bem importante para sermos autônomos de muitos jeitos.
Eu gosto muito de uma autora que chama Angela Davis. Ela diz que o verdadeiro empoderamento é a tomada de consciência, porque essa ninguém nos tira. O objetivo final de qualquer processo em relação de ensino-aprendizagem tem que ser o empoderamento. Porque a partir do momento que nós, mulheres negras, entendemos que o quartinho da empregada não é a única alternativa para nós, nós alteramos a sociedade e assim fortalecemos a democracia.
O Brasil não foi bem sucedido em garantir ao longo da história o acesso de todos a algo tão fundamental como a educação. Enquanto alguns países europeus, como Inglaterra, Holanda e França, conseguiram diminuir significativamente, ou mesmo zerar, o analfabetismo por volta de 1900, no Brasil, quase 30% da população era analfabeta em 1970. A partir da redemocratização pós-ditadura militar, esses índices começaram a melhorar. Ou seja, Educação e democracia, ou a falta dela, andam juntas de várias formas. Somente durante as ditaduras, o Brasil não teve um orçamento vinculado à educação. Isso incluía a ditadura do Estado Novo, de 1937 a 1945, e a militar, de 1964 a 1985. Vale lembrar que até 1985, o analfabeto não tinha direito a voto no Brasil. O regime militar chegou ao fim, mantendo vergonhosos indicadores de exclusão. Em 1991, o analfabetismo era de 18%. Hoje, estima-se que ainda temos 10 milhões de brasileiros sem saber ler e escrever. São 6% da população com mais de 15 anos. O censo demográfico de 91 também apontava que 38% das crianças e jovens de 4 a 17 anos estavam fora da escola. Hoje, as taxas de escolarização melhoraram. 8,5% das crianças entre 4 e 5 anos estão fora da escola. Na faixa entre 6 e 14 anos, a realidade é de universalização. Já entre os jovens de 15 a 17 anos, a taxa de exclusão é de 8%, segundo o IBGE. Ou seja, foi só após a Constituição de 1988 que houve o impulso para democratizar também a educação.
A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa.
Esse é o Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, na promulgação da Constituição de 1988. A carta tem entre seus objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado.
O educador Anísio Teixeira tem uma frase famosa.
Só existirá a democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a escola pública.
Essa frase é da década de 1930. Anísio Teixeira foi um dos maiores intelectuais do mundo sobre educação. Em pesquisas nos Estados Unidos, ele se aproximou de John Dewey, filósofo e um dos autores mais importantes no pensamento da democracia e educação, que coloca a escola como um passo necessário para participar ativamente da vida pública e social. O Anísio Teixeira foi um dos grandes defensores de que a escola não é privilégio e todos têm de ter esse direito.
O preço da democracia é a educação para todos. É a educação que faz homens livres e virtuosos.
Esse é um trecho do discurso que ele fez na Assembleia Constituinte da Bahia, em 1947. Além de afirmar desde sempre esse caráter libertador da educação, o Anísio Teixeira também acreditava que cada escola tem um universo dentro de si, assim como a socióloga Helena Singer.
Então, quando a gente fala de escola no Brasil, a gente está falando de um ente abstrato que não existe na prática. Na prática, existe uma diversidade tão grande quanto existem comunidades, culturas, modos de vida nesse paizão, né? Cuja maior riqueza é justamente a diversidade.
Se você está acompanhando essa temporada desde o início, já percebeu que vez ou outra a gente voltou às mesmas escolas ao longo dos episódios. E a gente fez questão disso, para poder explorar melhor várias nuances que estão vivas em cada uma. E tem a ver também com o que a Helena disse, porque cada escola é muito diversa, particular, cheia de complexidade, onde a gente encontra motivos para reflexões de todo tipo. Mas se há toda essa diversidade, há também a repetição de alguns conceitos, como o valor do diálogo, da vontade e da importância dos estudantes falarem, de uma gestão democrática e da força da educação para a emancipação individual e coletiva.
Quando eu estive na Amazônia para conhecer os desafios e o sucesso da educação indígena da comunidade de Três Unidos, o que eu vi por lá foi exatamente isso que a Helena falou, da importância da diversidade.
Nós nos tornamos uma escola de referência em educação escolar indígena. E aí, quando eu conto a história da construção da escola, eu conto a minha história, a história da comunidade, porque também precisou que eu estudasse para mostrar para as chefias que nós tínhamos na secretaria que o indígena também ele é capaz de estudar e ele é inteligente de se formar em qualquer área que ele quiser.
Esse é o Raimundo Cambeba, a grande liderança da educação de Três Unidos.
Então, o fortalecimento da identidade da criança, do jovem e até mesmo do adulto indígena. Porque nós indígenas fomos muito maltratados, discriminados, que tudo que hoje ainda eu vejo em algumas velhinhas, que tudo que é do não indígena aquilo que é o verdadeiro. E tudo que é nosso parece que não vale nada. Então hoje eu, como coordenador de professores indígenas também, eu tento repassar isso para todas as comunidades, todo o nosso velhinho, que todo o nosso conhecimento é importante.
Em Queimadas, na Paraíba, a superintendente da Secretaria Municipal de Educação, Maria Santana Barreto, mais conhecida como Tana, destacou que uma visão democrática dentro da escola é essencial para o sucesso. A Tana também apareceu no episódio da semana passada. Eu fui para lá conhecer um pouco da gestão e da relação entre projeto educacional e o chão da escola.
Então, antes de qualquer coisa, a gente preza pelo gestor que lidera, né? Mas com democracia, como a gente chama, onde todos participam dessa gestão. Todos são coautor das práticas que acontecem na escola, né? É tanto que a gente foca muito na gestão democrática, né? Onde todos constroem essa gestão. O gestor toma a decisão final, mas com base na resolutividade de todos.
Qual é o resultado disso?
O resultado disso é uma gestão leve, né, em que todos participam, em que o papel de cada um tem uma importância enorme na escola, em que todos contribuem para os resultados da escola, né? Então, assim, é um resultado de aprendizagem onde é resultado de todos, não é resultado só de um. E todos se sentem participantes, desde a merendeira, o porteiro, como a gente diz, até o professor em sala de aula.
E lá na Escola Monteiro Lobato, em São Paulo, que a gente visitou para o primeiro episódio, foi possível ver o papel das famílias nessa tarefa democrática que é a educação. Aqui, a Júlia Yoshino, mãe de uma criança que estuda na escola.
A escola tem a comissão, né, dos pais e mestres, e aí eles chamam para, né, quem quiser tá junto, acompanhar, tomar as decisões, assim, desde mais práticas, assim, em relação ao orçamento, por exemplo, até essas ações, né, pensar junto e criando essa escola, assim. E aí eu faço parte e, além disso, tem umas comissões que ela cria, tem uma de comunicação, tem uma da horta, tem uma das saídas, né, para os passeios que as crianças fazem. E aí é uma também que eu participo na de comunicação, então tô sempre aqui envolvida, como eu posso.
Entre as muitas realizações do Anísio Teixeira, está a criação de métodos pedagógicos com ideias de educar para a cidadania, o que ficou conhecido como educação democrática. E também modelos de organização escolar como a Escola Parque, surgida em 1950 na Bahia, e que é considerada uma revolução na educação integral. A Escola Aberta, em São Paulo, é uma das unidades influenciadas por essas experiências que começaram com o Anísio Teixeira. O espaço foi criado em 2019 por alguns educadores que trabalhavam no projeto Âncora, que por sua vez se inspirava na Escola da Ponte, de Portugal. Na Escola Aberta, a Assembleia é uma estrutura educativa central, que proporciona e garante a participação democrática dos estudantes em toda a organização. A escola tem 82 alunos, de 6 a 14 anos, e 9 educadores, que são chamados de tutores. A maioria das crianças que estuda lá está em situação de vulnerabilidade social, mas também há estudantes de classes sociais mais altas. Esses pagam mensalidade.
Toda manhã, quando os alunos chegam, eles fazem uma roda de conversa chamada de pautaria, onde discutem as questões com maior prioridade do dia. Quando eu estive por lá, acompanhei uma dessas rodas, que começou com o João Paulo Santa Bárbara, tutor da escola, trazendo uma questão sobre o material coletivo.
Bom dia para quem eu não vi ainda. Hoje a nossa roda, a gente tem um recado antes. Tem dois lápis ali na mão do Thiago, que eles estão bem estragados. E isso foi feito com estilete. A gente usa o estilete para apontar os lápis. E aí estão usando para brincar mesmo, de estragar o lápis e tal. Então a gente está estragando o material só porque a gente quer, só para se divertir.
O Thiago Oliva também é tutor desse núcleo, que tem crianças de 10 a 14 anos. Ele tentou ampliar o debate e teve algumas respostas dos alunos.
Alguém consegue explicar por que a gente decide por ser coletivo? Por que na proposta da escola o material precisa ser coletivo?
A gente poder aprender a compartilhar e dividir o material com os outros.
Aqui no Brasil, né, em si, a gente usa muita coisa muito coletiva. Ônibus, metrô, um monte de coisa. Aí a gente às vezes cuida muito mal disso daí, você também tem que aprender a cuidar melhor das coisas do coletivo.
Como você ouviu, Rapidamente, a conversa se expandiu. Foi para um lugar mais complexo.
O esforço, minha gente, é fazer com que vocês consigam perceber que o coletivo é capaz de cuidar das coisas, gerenciar bem as coisas e, dessa maneira, construir oportunidades de vivência prazerosa para nós. Certo? A coisa pública é de todo mundo. Quebrar um pouco essa lógica do individualismo. É uma tarefa bem difícil, assim. Eu acho, viu, João, que hoje em dia o material é mais bem cuidado do que era no tempo do coletivo. Isso é um sinal do estágio que a gente está. A gente se preocupa mais com o que é nosso do que com aquilo que é de todo mundo.
Lápis, caneta, borracha e todo tipo de material costumavam ser coletivos nesse grupo. Mas como muita coisa estava sendo estragada, os tutores e os alunos decidiram que cada um devia ter o próprio estojo. A ideia era que isso fosse temporário. Nesse dia, os tutores resolveram, então, fazer uma votação para decidir se o material continuaria individual ou se voltaria a ser coletivo. Defensores de cada um dos lados puderam argumentar.
Eu acho que melhor a gente continuar no individual, porque assim a gente não está cuidando nem bem do individual, pensei em a gente cuidar do coletivo. Então, quando a gente cuidar bem do individual, acho que a gente vai pro coletivo. Eu não tô sentindo que a gente tá cuidando bem do individual, não.
Todo esse papo durou uns 30 minutos. E depois das defesas, o grupo decidiu que no dia seguinte eles tentariam mais uma vez usar o material coletivamente. Antes de passar pro próximo assunto do dia, que no caso era sobre regras para jogar futebol, pebolim e vôlei no intervalo, o Thiago trouxe uma última reflexão sobre a importância da coletividade. Ele falou sobre a saúde pública e sobre a escola pública.
A educação pública é a mesma coisa. Tem vários problemas, várias questões para resolver. Quem tem um pouquinho mais de dinheiro faz o quê? Bota o seu filho em escola particular. E a saúde e a educação pública, ó, lamento, mas é assim mesmo, eu vou cuidar da minha família. É sempre mais fácil resolver dessa maneira, apostando na solução individual. E a gente tem que se preocupar com o coletivo. Como resolver o problema de todas as pessoas.
Mas se você não tivesse a oportunidade de colocar o seu filho, sua filha, numa escola particular, você não colocaria?
Talvez sim. Mas a questão não é... O objetivo principal é a gente pensar em possibilidade de transformar condutas. E na escola a gente está treinando isso. Eu treino no micro, para depois, quando eu tiver a oportunidade de tentar transformar o meu território, o meu bairro, a minha rua. Ao invés de eu ir embora do lugar onde eu moro, que meu lugar é ruim, eu vou trocar ideia com os vizinhos, vou tentar melhorar esse lugar aqui. Eu cresci na periferia lá e eu cresci com a minha mãe falando assim, a gente precisa sair daqui. Precisamos sair daqui, porque aqui é ruim, porque aqui é violento, aqui tem problema, porque o vizinho grita, porque o outro bebe, porque não sei o quê, entendeu? E nunca escutei dentro da minha casa uma conversa assim, precisamos tentar transformar esse lugar.
Em casa é igualzinho. Minha família quer sair lá do prédio, mas não quer melhorar, quer só sair.
Uma roda de conversa que começou com uma bronca pelo uso errado do estilete virou uma discussão sobre coletividade. Outros temas também foram abordados, como assumir erros e aprender com eles. Teve ainda uma atividade prática de democracia, com os alunos argumentando, votando e decidindo sobre os materiais. E no fim, os estudantes entenderam que o que eles estavam fazendo na escola também podia ter muito a ver com a realidade deles, em casa. Quando eu perguntei para a Edilene Morikawa, gestora da unidade, sobre a Escola dos Sonhos, ela também falou sobre democracia.
Uma escola onde desenvolva os aspectos individuais dentro de um olhar coletivo, onde as crianças aprendam a democracia na democracia, olhando para os problemas diários da escola, discutindo sobre eles, buscando argumentos científicos para colocarem as suas propostas e se comprometendo com a resolução de cada um destes problemas.
O João Paulo, tutor que participou da roda com os alunos, usou uma metáfora para falar sobre o trabalho.
Tem uma frase que o pessoal usa muito ultimamente, que o professor é aquele que dá asas e voa junto, né? Eu não sei se eu dou asas para alguém, mas eu sinto que a gente compartilha asas para que a gente voe junto. Então acho que é isso que eu faço, voar com eles e e buscar coisas, né, importantes para a gente, para o coletivo, para, enfim, para todo mundo.
Esse apoio para a construção de espaços democráticos dentro das escolas é fundamental para que esse papo de democracia se transforme em prática. E isso precisa vir de todos: secretarias, instituições, diretor, corpo docente, estudiosos e terceiro setor.
Na semana passada, eu tive na ETEC de São Paulo, a escola técnica do governo do estado administrada pelo Centro Paula Souza. A ideia era acompanhar uma reunião organizada pelos alunos para definir a pauta de debates que serão conduzidos na escola no próximo ano. O Eli Sachê, de 17 anos, foi escalado para liderar a reunião. Em 2023, ao lado de outros colegas, o Eli conseguiu criar o Grêmio da escola, mas a iniciativa foi se esvaziando ao longo do ano. A ideia agora é tentar fazer debates frequentes sobre os temas mais importantes para os alunos. Mas essa não é uma tarefa fácil.
Eu vejo que, tipo, a escola tem pessoas muito geniais, pessoas que têm muito a contribuir, tanto pessoas da minha sala, assim, que eu acho que são pessoas geniais, mas que não têm uma motivação alguma de participar de uma luta que elas entendem que é importante, mas que a gente é muito desencorajado de participar, assim. Então, sempre que é manifestação, é sempre, ah, mas você vai ter que assumir sua falta. É sempre um negócio que é pesado, assim, sabe? As pessoas não têm uma vontade de participar.
Além de ser do Grêmio, o Eli também é integrante da UMES, a União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo, e faz parte da iniciativa de debates públicos organizada pela Choca.
Quando eu penso no Grêmio e quando eu penso nos outros debates que a gente tenta ter aqui na escola, nas manifestações que eu tento organizar, sempre é uma coisa que acaba ficando muito pesada e muito difícil de organizar, porque a gente tem... é quase ter que lutar com os estudantes para eles fazerem algo por si mesmos, sabe? Então é complicado.
O que, que falta, você acha, para os estudantes exercerem esse direito democrático deles dentro da escola?
Eu acho que falta uma escola que não seja tão fisicamente, mentalmente exaustiva. Porque eu entendo, mas tipo, todo mundo que não vai estar aqui hoje, que tem uma aula vaga ou que pessoas que vão ter recuperação depois até, mas pessoas que poderiam estar aqui, estarem fisicamente, emocionalmente exaustas e não conseguirem participar. Porque a gente estuda num colégio integral e eu entendo que eu faço final de semana assim, sem conseguir levantar da cama de tão exausto que eu estou.
A Helena Singer reforça que a escola é a instituição com mais presença pelo país e tem a tarefa de educar para a democracia. Mas ela não é cobrada para isso.
Os exames nacionais, internacionais, o PISA, né, essa semana sendo divulgado, não cobra isso. Cobra conhecimento de matemática, de português, no caso do PISA de ciência.
O PISA é a principal avaliação internacional realizada com alunos de 15 anos. Os resultados da edição de 2022 foram divulgados na primeira semana de dezembro, quando a gente conversou. O desempenho foi manchete em todos os jornais e TVs. O Brasil, de novo, ficou com notas bem abaixo da média de países ricos.
E o que, que acontece é que muitas vezes é disso, ah, mas isso é o mínimo. O mínimo que a escola pode fazer é o que esses exames cobram e provam, se ela ensinou o mínimo. E será que esse é o mínimo mesmo? Ou, às vezes, o fato de que essas são as únicas cobranças que se faz sobre as escolas, só existe exame, só existe DEB, né, a qualidade da educação básica só é medida a partir desses critérios, desses indicadores, isso virou o total.
O argumento da Helena é que muita coisa importante passa ao largo das avaliações.
E é todo este outro universo das coisas que é fundamental, que a gente viu na carne, né, a importância desses conhecimentos, dessas atitudes e desses valores ligados à democracia, não tem lugar na escola, porque está todo mundo ocupado em treinar para as provas.
O Eli, aluno da ETEC, concorda com ela.
No contexto que a gente está atualmente, a escola é o espaço democrático que a população tem acesso, assim. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão de... Às vezes a escola é muito, principalmente quando a gente chega no ensino médio, os professores, a diretoria, alguns gostam de levar tudo pro viés do vestibulinho. Então tudo, vestibulinho, pro vestibular, né? Tudo é o vestibular, tudo que você está dentro da escola para fazer, para passar de ano, só para sua vida acadêmica. E poucas pessoas acabam percebendo também como essa escola é importante para formar pessoas ativas dentro da comunidade, para formar pessoas com uma voz, para formar pessoas que se importam com a comunidade ao redor delas, assim.
Quando eu fui com o Eudes na Praça dos Três Poderes, ele estava de chapéu de couro, aqueles redondinhos. E durante a nossa conversa, eu descobri que além de uma liderança juvenil, Ele também é artista.
Ah, então, eu sou cordelista, eu escrevo cordéis desde meus 13 anos de idade. E o cordel é a luta, né? O cordel, ele tem esse ar de ativismo, de força mesmo. Desde o início, quando ele chegou ao Brasil, foi fortalecido pelos cordelistas, pelos pioneiros do cordel, ele servia para levar as demandas. O que o Nordeste queria e suplicava para o mundo.
O chapéu ele comprou quando se identificou como cordelista e ele usa o acessório também nos projetos educacionais que está envolvido. Como ele diz, faz parte de um despertar do pertencimento.
Despertar da identidade cultural, né? Porque crianças e adolescentes do Nordeste são ensinados, infelizmente, a partir dos recursos didáticos, a não ver o Nordeste com bons olhos. Né? Os nossos livros ensinam que o Nordeste ele é miserável, que o Nordeste é fome, é seca. Os livros alimentam estereótipos do Nordeste. Né? E levar para essas crianças e ver que elas estão tendo uma visão diferente do Nordeste é muito gratificante.
Depois dessa deixa, é claro que eu pedi uma palhinha, né?
Ah, eu tenho um cordel que ele se chama O Nordeste Sou Eu. E ele diz assim: sou força, garra e bravura de um povo que é pura luz. Sou arte, história, cultura, sou milho verde e cuscuz. Sou o nosso litoral banhado de água e sal, sou esperança na dor. Sou grato por meu destino, 100% nordestino. Sou nordeste, sim, senhor.
Ao longo desses 10 episódios dessa temporada do Folha na Sala, a gente falou sobre a escola pública que a gente quer e o papel de cada um nessa construção. E toda a sociedade precisa de uma escola cada vez mais democrática e democratizante. Uma escola que seja máquina de democracia, como disse o Anísio Teixeira, para que todos possam ter oportunidades iguais.
Afinal, a escola é uma peça-chave para que a gente seja capaz de viver e fortalecer a democracia contra qualquer tipo de autoritarismo. A escola, com toda a emancipação que ela coloca no horizonte, talvez seja a melhor chance de a gente se unir em coro a Ulisses Guimarães, pelo menos nisso aqui.
Temos ódio à ditadura, ódio e nojo!
Eu sou o Paulo Saldanha.
E eu, Juliana Deodoro. Juntos, nós fizemos a produção, reportagem e roteiro dessa sexta temporada do Folha na Sala. O podcast da Folha para Professores foi feito em parceria com o Itaú Social e o SESI São Paulo. A coordenação é da Magê Flores e do Daniel Castro. A Gabriela Maier fez a supervisão do roteiro e o Luan Lencar é o nosso editor de som.
Neste episódio, usamos áudio da TV Câmara, TV Brasil e TV Globo. A gente agradece muito a audiência e, sobretudo, aos estudantes, professores, gestores, funcionários, especialistas e a todos que nos deram a confiança de compartilhar as histórias deles para que a produção dessa temporada fosse possível. Abraços e até a próxima.
Até, pessoal.
Somos a indústria paulista. Acreditamos que a combinação entre educação e oportunidade pode transformar a vida das pessoas. SESI São Paulo. Educação forte, país forte.
O Polo, plataforma de formação gratuita do Itaú Social, está com matrículas abertas para o curso Avaliação da Qualidade da Educação Infantil. A formação propõe análise de ambientes de aprendizagem voltados à primeira infância. Acesse polo.org.br e matricule-se.